Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como, por exemplo, revólveres gigantescos, racistas parando debaixo do carro e pessoas que falam baixo demais. Dudu!
Oi!
Tem que é uma pessoa de muitos talentos?
Tô.
Faz aí um beatbox pra gente.
Nem vou cantar, não?
Não, só o beatbox, só. Se quiser segurar o beatbox enquanto a gente vai fazendo a abertura...
Tem que fazer perguntas, não aventura.
Faz a pergunta e depois mantém o beatbox.
Xi, você que é um cara de muitas aventuras, você já andou em alguma viatura?
Não. Eu já fiquei encostado numa viatura.
Já vai se encostar você, tipo assim, botar na mão,
no camburão. Revista?
É, camburão.
Tipo revista?
Sim.
Ah, é uma famosa dura. Levou a dura.
Coloca a mão na viatura. Doideira, hein?
Anos 80, gente. Anos 80.
Tomou a dura da polícia.
Da rota. André. Isso aí, mantém aí. Vou aproveitar essa ocasião. Vou pedir pra você imitar a Marina Pistola.
Meu Deus.
Muito bom. Marina Pistola.
No
foda.
Beatbox ainda.
Que inferno esse negócio. Acabar com isso logo. Não aguento mais.
Acho que seria alguma coisa assim.
Eu vou colocar e falar: inferno! Inferno!
Ô Tom, qual foi o treinamento mais absurdo que você já participou?
O treinamento mais absurdo? Porra! Lógico que eu sei. Difícil. Foi o meu primeiro emprego, onde eu tinha que fazer... Caralho, o que era aquilo? Tinha que vender método de leitura dinâmica para as pessoas.
E você teve que aprender a fazer a leitura dinâmica, é isso?
Não, eu tive que aprender a vender o método de leitura dinâmica, que eu passou uma semana de treinamento, eu não entendi porra nenhuma do que as pessoas faziam.
Caralho.
Bons tempos.
Que época de ouro.
Então é isso. Vamos nos certificar de que não tem ninguém embaixo do carrinho do pipoqueiro.
Batalhão, silêncio!
Meu nome é Tenente Helrius.
Caso ainda não saiba,
este é o
Sessão Aleatória.
Sessão Aleatória, podcast mais policial da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos cadetes de polícia gigantescos que só querem mudar de profissão. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos das pessoas com estaturas extremas, no episódio 128 do filme Irmãos Gêmeos. E já falamos também sobre várias profissões curiosas, como os ourives no episódio 85 do Joias Brutas e os ventrílocos no episódio 80 do filme Shrek. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, o Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema. Você pode continuar ouvindo, porque o filme é só um aperitivo para o prato principal, que são os assuntos aleatórios. E hoje nós temos o nosso último episódio do ano, encerramento da nossa terceira temporada do Sessão Aleatória, olha aí.
Noite,
alegria,
feliz.
Alegria,
férias. Férias.
Exato.
Esse episódio de ano novo.
Ano novo, é isso aí, episódio de ano novo, episódio festivo. E nós vamos abrir as festividades de hoje com o filme da semana, que é o Loucademia de Polícia. Uma comédia clássica dos anos 80 que ficou marcada por seu humor irreverente e personagens memoráveis. Esse filme foi sorteado do nosso baldinho Mega Blaster, que é o baldinho mais aleatório de todos, hein? Esse é aquele baldinho dos filmes citados durante os episódios. Então, esse Loucademia de Polícia foi colocado no baldinho pela Marina, que é no episódio do Um Príncipe em Nova York. Ela jogou a bomba e saiu fora, né?
Porque... Exatamente, acho que ela tá controlando a gente.
Ela pensou a mesma coisa.
Ela mandou o problema de vocês e saiu fora.
Exatamente. Assistam. Alguém lembra em que contexto que esse filme foi falado? No Príncipe em Nova York?
Deve ser o diretor ou algum cara...
É, alguma coisa, né? Porque era filme dos anos 80...
É alguma referência, alguma coisa assim, de algum produtor ou diretor.
Era um filme de polícia... Ah, não, não é.
Não, é Príncipe em Nova York.
É, só porque era em Nova York mesmo.
Tá bom, então depois a gente tem que escutar lá o Príncipe em Nova York pra gente saber como que esse filme maravilhoso entrou aqui no nosso baldinho. Mas bora então falar do filme. Loucademia de Polícia é um filme de 1984, dirigido pelo Hugh Wilson, com roteiro do Neil Israel, Pat Proft e Hugh Wilson, né, o próprio cara aí. No elenco do filme, nós temos o Steve Guttenberg como Mahoney, a Kim Cattrall como Karen Thompson, Bubba Smith como Hightower, Michael Winslow como Jones e o G.W. Bailey como Tenente Harris. Tem vários outros, né? Esse filme tem vários personagens memoráveis aí, mas aqui são alguns dos principais. E vamos falar um pouco sobre o diretor do filme, que é esse Hugh Wilson. Esse cara iniciou a carreira no entretenimento como roteirista. Antes de dirigir o Loucademia de Polícia, ele já tinha estabelecido uma reputação na TV, sendo um dos criadores de uma aclamada série de TV chamada WKRP em Cincinnati. Ficou no ar entre 78 e 82. Já ouviu falar disso aqui?
Não.
Eu acho que não chegou a passar no Brasil isso, não. Era uma sitcom sobre o dia-a-dia de uma estação de rádio em Cincinnati, né? Quem diria? Daí, ó, a estreia dele no cinema foi justamente no filme de hoje, que é o Loucademia de Polícia, de 84. Né? Vou falar um pouquinho mais disso lá na parte de bastidores. O filme acabou surpreendendo os produtores e sendo um enorme sucesso. Daí o Hugh Wilson ganhou o próximo projeto dele, que foi um filme chamado O Vaqueiro Cantador, de 85. Só que esse foi um fracasso completo. Daí a carreira do cara meio que andou de lado, né? Ele nunca mais conseguiu fazer nada muito impactante, não. Os filmes mais conhecidos dele foram A Ladra, de 87... que é com a Whoopi Goldberg. Tem o Clube das Desquitadas, de 96.
Um bom filme.
É bom esse. Aqui, ó, Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton. É, o elenco é legal. E ele fez o De Volta pro Presente, 99. É uma comedinha romântica aqui com Brendan Fraser e Alicia Silverstone. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso.
Nossa, menor ideia.
O último trabalho dele foi um filme chamado Mickey, 2004. Parece ser bem ruim. A nota triste aqui é que ele já não está mais entre nós. Ele faleceu em janeiro de 2018 de um câncer de pulmão.
Poxa. É. Várias pessoas desse filme já não estão conosco.
Vários?
Ah, pois é, hein? Vários, é?
Vários.
Podemos fazer
o que faz o Hightower?
Ah, o Bob Smith.
É, o Bob Smith. A que faz a Laverne?
Ela tá fazendo assim.
Nossa, ele é a melhor pessoa.
O Tackleberry, maluco. Também morreu.
Meu Deus, cara.
Meu Deus, cara. Não é maldição.
Não é tão
Lassar.
Antigo assim, não. Que
também
isso?
Morreu.
84,
84,
né?
84
filme.
É,
84. Mas os caras eram mais velhos.
O senhor Arthur também. O senhor Arthur já tinha bastante idade já.
Deve 50 anos já, né, cara? A gente que tá...
parece
que esse filme é tão antigo.
Pois é.
Vai fazer quase 50 anos aí. 50 anos não, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. 40, né? 40. Quase 40 anos aí. Ó, vamos falar então um pouco do elenco do filme. O nosso querido quadro Viu ou Não Viu. A gente fala sobre alguns trabalhos que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar das estrelas do filme.
Você viu ou não viu?
O Steve Guttenberg, o cara principal aqui, o Mahoney, ó, ele nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 58, e desde muito jovem se interessou pela atuação, se mudando para Los Angeles aos 17 anos para tentar ser ator em Hollywood. A estreia dele no cinema foi num filme chamado Terror na Montanha Russa, de 77. Ele fez só uma pontinha nesse filme, mas logo em seguida ele conseguiu um papel importante, que foi no thriller Meninos do Brasil, 78. Vocês sabem que filme é esse?
Não.
Esse filme é sobre a ideia de que eles estão tentando clonar o Hitler.
É isso aí. É isso mesmo.
Ah, a gente falou desse filme.
A gente falou desse filme?
Que se passa na... acho que você não tava, Andrezinho. Que se passa na Argentina, que no final das contas não é nada sobre o Brasil, porque o filme se passa na Argentina. Que é centrado num caçador de nazista.
Ah, lembra isso mesmo. Um filme de ficção científica sobre um caçador de nazistas que vai procurar atuar na América do Sul. Daí, ó, o papel seguinte dele foi em Quando os Jovens se Tornam Adultos, de 82. E aí esse filme ele estrela com o Kevin Bacon e o Mickey Rourke. E aí o filme foi bem recebido pelo público e pela crítica, né? Ajudou a estabelecer o cara como um ator promissor. Mas a carreira dele decolou mesmo, foi nesse aqui, né? Na Academia de Polícia. E a partir daí, ele não só esteve em 3 continuações desse filme, como estrelou também vários outros sucessos dos anos 80 e 90. Que, ó, ele tá no Cocoon, de 85. E a continuação, é Cocoon, O Regresso, de 88.
Deixa eu botar Cocoon aí no baldinho Mega Blaster.
Eita, bota aí, Chico. Esse aqui o Chico vai ficar, vai botar filme até falar Chico. Aqui, ó, tem Um Robô em Curto Circuito, de 86.
Nossa, esse é excelente.
Excelente, Tom.
Esse filme é demais.
Tá bom. Tem aqui, ó, 3 Solteirões e um Bebê, de 87.
Ah, demais.
Esse já foi.
Esse já, acho que já colocaram no baldinho.
Já. O filme do fantasma.
Tem a continuação também, aqui, ó, 3 Solteirões e Uma Pequena Dama, de 90.
Qual foi o filme que você falou, X?
Cocum, o primeiro.
É, porque se tem o filme Cocum e depois tem Cocum ou Regresso, a gente já sabe o final do primeiro, né?
Você não viu esse filme, Tom? Cocum?
É, Tom, sim,
Sessão da Tarde, eu não vi o Regresso. Ah, pô, tá bom. Esse Regresso eu não lembro o que acontece também, não. Mas aí eu tenho Com Fantasmas Não Se Brinca, de 88. As Namoradas do Papai, de 95. Aqui a coisa já vai degringolando, né?
Ixi.
Comédia romântica aqui. E o Gasparzinho, Como Tudo Começou, de 97.
Meu Deus.
Pois é. Aí depois aqui, ó, é interessante que ele fez zilhões de outros filmes e séries de TV, mas nada muito interessante, não. O papel mais conhecido dele, mais recente aqui, foi numa série chamada Veronica Mars, A Jovem Espiã, 2005-2006. É uma série com a Kristen Bell. Essa série eu acho que tá num streaming desses aí da vida, viu? Não sei se é do Amazon.
Foi o que fez ela brilhar.
Que fez a Kristen Bell. Não, o que fez ela brilhar foi o The Good Place, pô.
Imagina, ela já tinha estourado já, porque ela tava bem no Veronica Mars, ó. Ela tava bem no Veronica Mars, aí ela foi a peso de ouro pra fazer Heroes.
Ah, ela tá no Heroes?
E depois ela voltou pro Veronica Mars. E aí depois ela fez uma outra série, que é muito legal, chamada House of Lies.
Não sei qual é.
Onde ela trabalha como consultora de uma empresa de consultoria estratégica. É bem legal.
Tá ótimo. Agora, olha só, a gente não viu o Steve Guttenberg em alguns papéis maravilhosos aqui. Tem um que mostra claramente o momento de carreira que o cara tá. Ele está em nada menos que Sharknado, Corra para o Quarto, de 2016.
Olha aí. Então, é óbvio que eu vou colocar.
Quarto filme dessa série maravilhosa. Não, mas esse aqui vai pro baldinho Cinema Eca, né? Pelo amor de Deus. Já vai direto.
Sim.
Inclusive, nós já tivemos um episódio maravilhoso sobre o Sharknado, né? Nosso primeiro Cinema Eca aí. Agora, e tem outro aqui, ó. Esse cara entrou na vibe, porque ele tá aqui no Lavalântula, de 2015.
Deus do céu.
Olha aí, Lavalântula. Caraca, que massa, hein?
Então vou trocar, vou colocar isso.
Vou procurar aqui.
Vou colocar isso. Assim. Vou colocar isso pra não repetir.
Lavalântula.
Lavalântula, olha isso.
Lavalântula. Só o nome é excelente.
Terremoto em Los Angeles que gera uma invasão de tarântulas gigantes que cospem lava.
Olha.
Excelente.
E tem dois.
Exato, porque você pode botar no Lavalântula ou no Lavalântula 2, onde ele novamente precisa derrotar as Lavalântulas. Olha aqui.
Não sei se é mais incrível que eles conseguiram fazer o primeiro ou o segundo.
Cara, esses filmes os caras fazem.
É um lixo,
com certeza.
Por isso, olha o negócio do Sharknado. Por isso que tem 40 Sharknado.
Ele é o protagonista do Lavalântula.
Claro.
Ele é a tarântula?
É, ele é o Lavalântula.
Que tá de sacanagem. Ainda bem que eu coloquei esse filme. Porque quem tá nesse filme é ele. No Lavalântula é ele e o cara que faz os sons lá.
Sim, o amigo Winslow. Dele.
Só os dois.
Olha aí.
Olha aí. Então, então ele fica igual que eu não no vou filme ver mesmo, né? Ele fica amigo do cara, fica levando o cara pra onde ele vai. Fazer um filme, ele fala, tem meu médico aqui, tem que ir junto.
Uma história linda de amizade.
História linda.
Os caras são parceiros, é.
Tá certo.
Muito bom.
Então, ó, vou falar aqui da Kim Cattrall, que faz o papel da Thompson no filme. Curiosamente, ela nasceu no mesmo ano do Steve Guttenberg aqui, ó. São da mesma idade aqui. Só que ela nasceu em Liverpool, na Inglaterra, e cresceu no Canadá. Ela se mudou para Nova York em 72 para estudar atuação na American Academy of Dramatic Arts. Coisa que o Steve Guttenberg não fez, né? Você viu que ele já foi para Los Angeles para virar ator? Ele não estudou porra nenhuma, não. Agora aqui, ó, a estreia dela no cinema foi em Setembro Negro, de 75. E nos anos seguintes, ela teve vários papéis pequenos em séries de TV e filmes. Inclusive, um dos papéis dela nessa época foi um filme inesquecível para os adolescentes dos anos 80, hein? Ela tá no Porky's.
Ah.
A Casa do Amor e do Riso.
Eu não lembro do Porky's. Eu lembro dos Nerds, mas eu não lembro do Porky's.
Você é muito novo, então. Nossa. Você é muito louco. Você lembra? Você lembra, né?
Opa!
Dudu também.
Porno chanchada americana.
Era um barco, velho. Um Porks era um barco. Os caras invadem.
Um barco, é mesmo.
Era uma boate flutuante, né?
Mas ele era meio que uma. Era uma galera de um colégio, né? Eles eram uma. É, eles eram os adolescentes.
Menores de idade. Que queriam entrar.
Exato.
Eles eram proibidos.
No lugar que só deveria ser. Era um inferninho, né?
Isso.
Agora, eu fiquei chocado desse Porks ser de 82, porque a gente assistia. Ele, quando? Dudu, lá pros anos 90, né? 89,
mas
90.
Mas passava em loop de noite, sei lá, passava de noite, corujão.
Pois é, então, mas você tem noção que quando a gente via esse filme, ele já tinha quase 10 anos.
É, não, mas não, esse, era um filme. Não tinha muito filme pra assistir, não. Esse ficava repetindo.
Sessão de pornô chanchada, é isso aí, pô.
É.
Então é bizarro que esses filmes dessa época que a gente via, eram tudo filme dos anos 70, anos 80, início dos anos 80, né? Filme de 10 anos atrás.
É, os que eu assisti eram dos anos 70.
Exato. O tempo funcionava diferente nos anos 80.
Diferente.
Eu acho que é isso. Passava diferente, cara, porque é incrível. E olha só, foi o sucesso do Porky's que ajudou a Kim Cattrall a conseguir o papel seguinte dela, no que foi nesse aqui, né, Academia de Polícia. Mas ainda é um papel secundário, né, ela tem poucas cenas no filme e tal. Ela seguiu meio que essa carreira de coadjuvante por muitos anos. Os únicos papéis de destaque maior dela aqui foram no Manequim, de 87. Ela faz um papel da manequim de loja que ganha vida.
Uhum.
Essa é a Sessão da Tarde, né?
É, já me falaram.
Uma comédia romântica.
É, legal. Mas o que ela fez antes era melhor.
Qual que é o que ela fez antes?
Os Aventureiros do Bairro Proibido.
Ela tá
muito bem.
Não entrou aqui na minha pauta, não.
Ela é mais romântico, do Kurt Russell.
Ah, Aventureiros do Bairro Proibido.
Aliás, pô, o mentor fica muito puto se ninguém botar esse filme no baldinho, viu?
Esse filme tem a cara do mentor.
Eu não posso fazer isso porque eu coloquei o Lava Land.
Mentor, em sua homenagem, eu vou colocar aqui, ó, o Aventureiros do Bairro Proibido. Aê. Se sair no sorteio, você vem gravar com a gente. E aqui, ela fez também o Star Trek 6, A Terra Desconhecida, de 92.
6? Não, é muito.
6 é a série nova de filmes da série antiga, da TV.
Cadê a Marina pra explicar isso?
E eles são progressivamente piores. Então eles vão piorando. 1, 2, 3, 4, é assim. Então chega no 6, você imagina o que, que é o negócio. Agora, tudo mudou pra ela em 98, quando ela estrelou uma das séries de maior sucesso de todos os tempos da TV, hein? Sex and the City.
Sex and the City.
Ao lado da Sarah Jessica Parker.
Olha aí.
A série teve 6 temporadas e rendeu 2 longas metragens ainda, que é o Sex and the City de 2008 e Sex and the City 2, 2010. Vocês gostam do Sex and the City?
Nunca assisti.
Vocês não são o público-alvo, né?
Eu adorava.
Você gostava, Chico?
Eu tinha até o box aqui.
Olha aí, você assistiu essa versão nova que saiu recente aí?
Não, eu assisti o primeiro episódio e me decepcionei tanto que eu não continuei.
Ah, a Marina também. Ela tava toda empolgada, a gente assistiu aqui o primeiro episódio, ela pegou tanto ódio que não quis nem continuar. Eu não entendi bem por quê, não, mas...
É.
Ela detestou também. Mas vamos lá, aqui ó, a gente não viu a Kim Cattrall em um filme que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos. É o Bebês Geniais, de 99.
Ah, daquela sua lista de filme ruim, né?
Exatamente. O filme é tão ruim que ele foi citado no nosso maravilhoso game show de piores filmes de todos os tempos. Aqui,
é isso aí.
É vencido pela nossa querida Indy. Eu acho que a Indy viu esse filme, porque ela...
Ela acertou, né?
Ela acertou a pergunta.
É verdade.
E aqui a sinopse do IMDb é maravilhosa, como sempre, né? Os cientistas mantêm bebês super inteligentes falando em cativeiro. Mas as coisas pioram quando um gênio bebê se confunde com seu gêmeo. É isso.
É isso.
falando em cativeiro.
Exatamente. Falando em cativeiro. Bom, vamos lá então para a sinopse do IMDb aqui do Louca Academia de Polícia. Um grupo de desajustados de bom coração, mas incompetentes, entra na academia de polícia, onde os instrutores não vão aguentar suas piadas.
É isso. Desajustados de bom coração, mas incompetentes.
Incompetentes e piadistas. Ó, eu fiz um resuminho aqui, ó. O filme acompanha um grupo de recrutas totalmente ineptos que se inscrevem na academia de polícia quando o governo local baixa uma lei que determina que qualquer candidato deve ser aceito no treinamento, independente de suas condições físicas ou psicológicas. Depois de um desentendimento com um cliente, o manobrista Carrie Mahoney, que já tem diversas passagens pela polícia por pequenos delitos, é forçado a entrar para a academia como alternativa à prisão. As coisas que tem esses filmes dos anos 80. Com a condição de não desistir, hipótese nenhuma, né? E decide fazer de tudo para ser expulso do treinamento. Além do Mahoney, a turma de recrutas conta com diversos personagens de origens diversas. Ó. Tem a bela Karen Thompson, que é uma garota de família rica buscando sair da bolha em que vive. O gigantesco Moses Hightower, que é um ex-florista que se cansou da profissão. O irreverente Larvell Jones, que usa suas habilidades vocais únicas para reproduzir sons inusitados. E o fanático por armas, bolsominion, Eugene Tackleberry, só que é abusado da autoridade policial. Entre vários outros, né? Mas quem não tá nada feliz com isso, com essa nova política de inclusão, é o chefe da polícia. Especialmente o severo Tenente Harris, supervisor do treinamento, que fará de tudo para que os recrutas não sejam bem-sucedidos. E é isso o filme. Vamos lá, então, para nossa rodada de opiniões aqui. Vamos lá, Xi, você que é um conhecedor aí de anos 80, entusiasta dos anos 80, das comédias dos anos 80. E aí, como é que foi rever aí o Loucademia de Polícia?
É, rapaz, a gente nota como o filme envelheceu mal, né?
Esse humor
extremamente problemático.
Mal demais.
Tudo errado, assim. A gente pode fazer uma lista enorme aqui de coisas. Mas pondo em contexto, naquela época até que foi... Por isso que ele fez sucesso e teve várias continuações, né? Porque era um humor fácil, era popular, era uma situação inusitada, era bem a cara dos anos 80 mesmo isso. Então, dá pra entender porque ele se tornou uma referência, assim, de humor, de comédias dos anos 80. Não é a minha favorita, mas tem algumas cenas que eu me esborracho de rir nesse Loucademia de Polícia.
Nossa. Esborracho de rir?
Me esborracho.
Saiu rolando no chão?
É, pelo menos naquela época, né?
Ah, tá bom. E você, Tom, como é que foi aí rever o Loucademia de Polícia?
Eu ri, o filme é muito inventivo nos personagens que tem, né? Tipo, o Mahoney é o bosta, é o pior de todos que tem. Mas os outros personagens são muito, muito, muito interessantes. Mas eu fiquei triste, porque eu tava muito afim de assistir e eu achava que era nesse filme que tinha a dupla do cara que era esquizofrênico e o outro cara que era tudo certinho, que não conseguia fazer direito, não conseguia segurar a arma direito.
Ah, é um cara doidão, cabeludo,
é.
Tá gritando.
É o Zed.
O Zed
ele aparece como vilão no 2 e aí ele só vai ser na polícia no 3.
Caramba, mas ele virou o personagem mais famoso mesmo, né?
É o cara que fala... É, mas é porque o 2 fez mais sucesso que o 1.
Ah, então é isso. Eu fiquei lembrando desse cara também. Eu falei, cara, não tinha um cara... Isso. Ele é meio careca cabeludo, né? Ele é careca na frente.
Ele tá cabeludo, porque ele fazia umas caras malucas.
Fazia umas caras malucas.
Dava uns gritos.
E eu acho também, Dudu, que esse personagem, ele era meio... Ele fez sucesso num desenho que tinha também da Loucademia de Polícia.
Tinha desenho. Tinha muita coisa.
Ah, é verdade.
Então eu acho que esse desenho veio bem depois.
Tinha bonequinhos. Veio depois.
E ele era um personagem que é mais, né, apelo pra criança mesmo.
É,
né?
Ele era carismático,
malucão,
né?
Gritando, o maluco.
Na minha galera, quem fez sucesso foi o Michael Winslow, porque ele era o Michael Jackson dos sons, né? Das imitações.
Michael Jackson.
Era impressionante que ele. Porque era impressionante o que ele fazia para a época, né? Ninguém conseguia fazer aquelas imitações. Então ele virou uma referência, assim, de imitações. Então, pra nós, ele era, tipo, fantástico, né? Então a gente se esborrachava de rir com ele.
Então,
ele
era muito peraí. Mesmo. Mas aí eu tenho uma pergunta, então. Ele fazia aqueles sons de verdade?
Fazia.
Aquilo
ele
não
faz.
É.
Esse som de verdade.
Faz sonoro?
Porém.
Faz até hoje.
Por quê?
Ah. Porém, não é ele que faz no primeiro filme.
Ah, porque pra mim ele tava muito claro que era efeito sonoro aquilo ali, cara.
Ele foi dublado, é.
No primeiro filme, quem faz a dublagem do cara fazendo o som é um brasileiro.
Não.
Ah, isso.
Olha, que eu lembro direitinho da entrevista desse cara no Jô Soares.
Não, peraí, então, não é o cara que dublou ele no filme brasileiro?
É, o cara que fazia os efeitos do som do cara. Que fazia,
mas no filme original, em inglês?
É, era um brasileiro que fazia isso.
Eita, cara, nossa, eu não vi nada disso aqui na minha pesquisa. Passou batido.
É, sem certeza, Tom.
Vamos averiguar aqui.
Deixa eu procurar
aqui,
ver se eu encontro no YouTube alguma coisa assim, porque eu lembro direitinho que eu era pequeno e no Jô Soares ele entrevistou o cara.
Não, porque faz sentido se o cara é o dublador, entendeu?
É, mas exato. Não, ele fazia também, os sons. E aí o cara foi lá no Jô Soares pra fazer os sons do cara. Pra isso não precisa do dublador, né?
Eu reparei, assim, não acho que ele tava fazendo em cena aqueles sons ali. Os sons não foram capturados ali
Foi depois, pelo áudio.
Tudo entra depois como efeito sonoro, né?
Uhum.
Mas então o cara tinha essa habilidade vocal mesmo, ele fazia aqueles barulhos todos.
É, inclusive tem várias apresentações dele no YouTube.
Tem várias coisas dele fazendo. Ele cantando Led Zeppelin.
Não, é Jimi Hendrix.
E no filme é uma maluquice, porque ele anda com um megafone ali que a gente não sabe onde ele tira, né?
Como é que ele chama esse cara?
É o Michael Winslow.
Michael Winslow que ele chama.
É, uma coisa que ele fazia é que ele usava também os efeitos dos alto-falantes que ele usava, né? Do microfone e tal.
Ah, pois é,
pra
então.
Pra dar uma ajuda.
Mas ele falava com aquele microfone dele ali e ninguém via, né? Porque todo mundo achava que era o PA lá, o anúncio, não sei o quê.
Tem um vídeo dele cantando Led Zeppelin, muito bom.
É Jimi Hendrix que eu lembro.
Não, Led Zeppelin. Deve ter vários, né, Oxi? Mas tem o Led Zeppelin.
Eu sei que ele foi recentemente no America's Got Talent, acho que era.
Gente do céu.
Não entendi nada. É, o cara é famoso já. O que foi fazer lá?
Foi, ué, mas ele é famoso, mas o boleto chega, né? Ele tá mais velho.
Ele tá em evidência também, né? Tipo,
o boleto chega. O cara é da geração, né?
Então, porque o americano não é tão talentoso assim.
É, tem que ser o brasileiro. E você, Dudu, como é que foi rever aí o Loucademia de Polícia?
Então, vocês estão falando que esse filme envelheceu mal em alguns sentidos. Porque eu, observando bem, os caras que são racistas, que são machistas, que são homofóbicos, todos se fodem no filme o tempo inteiro.
Mas não muito, né?
É, mas não muito, não, né?
Se fodem, mas se fodem nos anos 80, beleza, mas eles se fodem, são os vilões.
Não, eu concordo com você. Assim, eu acho que o filme, ele tinha essa mensagem aí.
A parte pior é a parte de sexualização, mas é porque é anos 80, mas é a parte ruim. Mas esses caras se fodem. São
não,
os
mas
caras...
e aí a pegada homofóbica também é meio pesada ali, né?
Tem, mas, os caras que reagem o tempo inteiro, e aí o cara é homofóbico, manda ele pro bar lá do Ostra Azul, que ele vai se fuder lá,
então,
entendeu?
Então, mas o Ostra Azul, ele é um estereótipo
caricatura.
Exato. Ele é meio escroto.
Eu sei. Mas eu tô olhando com esse olhar de que ele não envelheceu tanto assim, não. Tanto que esse filme é engraçado. Tem algumas partes boas.
Então, mas o humor baseado nisso já é errado.
Sim, eu sei.
Não, eu acho que eu entendo. Eu concordo com o Dudu em partes. Eu entendo o que você tá querendo dizer, porque...
Não, o filme não é um primor, mas ele é...
Não, eu acho que ele tem uma coisa por trás ali, bem soterrada ali nesse monte de piada maluca. Ele tem uma mensagem mesmo de aceitação ali,
sim,
né? De,
isso,
de superar esse...
Aceitar o diferente, né? Os caras...
Estereótipo, exatamente. Aceitar o diferente.
E outra, esse filme foi bem estereotipado, mas os outros... Eles repetem algumas piadas, obviamente, mas eles vão ficando mais leves. Até porque tem, acho que tem vários, né, desse filme da polícia.
Sete,
eles vão ficando, menos pesados com relação a isso.
Ele tem um comentário social bem de leve ali, porque ele critica, por exemplo, o fanático por arma lá, né, o Bolsonaro.
Isso.
Tem um personagem que é abertamente racista, né, e ele realmente se fode. Só que assim, é muito leve, né, é tudo muito leve. Então assim, é meio tratado como uma... Aquela coisa tipo assim, não seja assim, sabe? Não faz isso, que não é legal. Assim, não é mostrado como uma coisa pesada, né? Tanto que o quem se fode é o Hightower, né? Que o cara, ele é racista pra cima da menina. Tudo bem que o cara vira o carro de cabeça pra baixo. Mas ele é expulso, né? Porque ele tava respondendo ali. E o outro cara não sofre nenhum tipo de sanção. Então assim, foda-se, o cara pode ser racista, não tem problema nenhum. E o cara que reagiu é que se
foi. Por causa da mentalidade da polícia, né?
Exato. Então, tem um pouco dessa crítica mesmo, da mentalidade da polícia.
Mas depois o cara volta, né?
Tudo bem, depois ele volta, mas... Então, são essas coisas dos anos 80 que, assim, não se tinha essa consciência na época, né? E o cara da, que tá o maluco por arma lá, por exemplo, que, porra, o cara começa a atirar pra todo lado.
É, não, aquilo lá, velho.
Aí o policial vira.
Pior que todo mundo gostava dessa porra, desse cara.
Todo mundo adorava, né?
Eu adorava, é demais. Eu tinha o bonequinho dele.
É, meu Deus. Então. É que ninguém entendia que
aquilo... Como eu dei risada com o Taco Berry.
Pois é, ué, porque o cara é estereótipo do maluco, entendeu?
Mas ele é uma crítica, mas ele não é o vilão do filme, assim, não, não é vilanizado, né? Ele é só uma figura pitoresca, entre aspas, entendeu? É isso que é meio esquisito no filme, por isso que ele envelhece mal.
É o que retrata ele, então, pelo fato de retratar ele como um maluco bonzinho... Todo mundo deixa passar. Esse que é o problema. Deixa passar os caras desses.
É, porque ele não mata ninguém inocente, né?
Ele não mata ninguém inocente, né? Porque não mostrou ali no filme, né? Porque bota a arma na mão desse cara em um uniforme de polícia. Eu só, porra.
Não, exatamente. No filme.
Ele matou um gato, matou o gato da velha.
Matou o gato.
Um monte de merda.
Matou o gato. Essa parte.
Era matou um gato. E era piada na época. Essa
era
foda.
Piada.
Mas esse filme, por exemplo, ele, eu acho que ele envelheceu bem melhor do que o Cego Subir Todos e Loucos, por exemplo, que é bem pior.
É, não sei.
Que a gente viu, é um dos primeiros que a gente viu.
Sei, então, assim, aquele também é esquisito.
Aquele é pior.
Foi o que o Chico falou, fazer humor com esses temas já é, né?
Sim, sim.
Não faz sentido, né? Mas no contexto da época era isso, né? Você tinha ainda essa coisa. Então a pegada do filme é mais leve. Mas a mensagem social dele ali, eu acho que tá no lugar certo, né? No final das contas, ele é mais sobre isso mesmo, sobre a aceitação, né? Porque aquele bando de cara ali que você, no início, você fala assim, pô, esses caras nunca vão ser policiais.
É, tem um baixinho, o cara alto, o cara gordinho, a menina baixinha.
É, tem o cara desastrado, tem a menina que é tímida.
Não é desastrado, ele é asiago, ele causa desastres.
Causa desastres.
Ele não é desastrado, ele causa desastres para as outras
pessoas. Peraí, você tá falando do Bárbara ou você tá falando do cara de cabelinho?
O baixinho de óculos lá, que tinha esposa maluca,
andando
no carro.
É, o cara.
Esse cara é asiago. Tudo que acontece em volta dele é desastroso.
Mas é isso, ele realmente, assim, ele não envelheceu bem, mas ele teve um certo cuidado ali, né? No final das contas é isso.
Melhor que outros, envelheceu melhor que outros.
Marrone, eu tomei uma decisão. Eu não vou te ajudar desta vez. Vai para a prisão municipal.
Prisão?
Uhum.
Mas por quê? Eu não fiz nada assim de tão grave.
Então eu faço um trato com você.
Qualquer coisa.
Eu quero que você vá para a academia de polícia.
Eu? Na academia de polícia?
Mesmo que nunca se forme, o treinamento será bom para você.
É, espera um pouco aí, dá um tempo. Ô, Reed, dá um tempo, espera aí.
Escute, você deve ter visto os anúncios na TV. A academia está aceitando todo mundo hoje em dia. Qualquer um.
Bora então falar sobre algumas histórias de bastidores aqui do Loucademia de Polícia. A ideia do filme foi do produtor, o Paul Maslansky. Esse cara conta que teve a ideia quando ele estava visitando uma filmagem em São Francisco e observou que a segurança era feita por um grupo de cadetes de polícia extremamente desajeitados e fora de forma. Daí ele foi lá perguntar pro oficial encarregado, né? Falou, pô, quais esses caras aqui, né? Esses caras nem parecem da polícia. E aí o cara contou pra ele essa história de que a polícia de São Francisco, na época, tava com um programa, tinha feito um programa pra diversificar a força policial. E tinha reduzido os requisitos pra entrada na academia de polícia. Então era meio que assim, qualquer um pode entrar no treinamento, entendeu? Aquela galera que tava em treinamento e o cara, né, tava ali, sei lá, o policial lá que tava cuidando dos caras. Eu vou dizer que, chutando, porque, né, vai saber qual era o contexto disso, mas muito provavelmente uma tentativa aqui de reduzir a brutalidade policial, né, cara? Que nos Estados Unidos é um problema histórico endêmico, né, cara? Não, não só nos Estados Unidos, né? No Brasil também. A polícia desce a borracha. Mas aqui também tem a coisa principalmente do racismo mesmo, né? Só ouvir lá, ó, Killing the Name, do Rage Against the Machine. É sobre isso.
Em 1984, não era essa premissa de que você poder colocar mais pessoas na polícia, não seria uma loucura, não, porque a cidade vivia um caos, né? Era uma das cidades mais... Era a cidade mais violenta dos Estados Unidos.
São Francisco?
Não, é Nova York.
Nova York?
Ah, tá.
É da premissa do filme, né?
Ah, mas o filme não se passa em Nova York, não? Passa? Ele fala que é Nova York?
Eu também tive essa impressão que era em Nova York.
Fala. A prefeita de Nova York. A prefeita de Nova York.
Ela é Nova York. Não prestei atenção nisso, não. Olha só.
Pra vocês terem uma ideia, em 84 acontecia quase 5 assassinatos por dia.
É, a gente falou um pouco desse porra, contexto lá no Warriors, né? Que é mais ou menos aquela.
É,
né?
O Warriors exatamente.
É um pouco mais antigo, mas ainda nessa época aí, né?
Foi o auge, né? Chegou até o final dos anos 80, chegaria ao auge mesmo, aí depois começou a diminuir.
Certo. Pois é, então aí esse cara aí, o Maslansky, esse produtor, ele trocou essa ideia lá com o cara e falou, pô, tá, isso aqui dá uma boa comédia. E bolou essa ideia de um filme sobre uma turma de cadetes de polícia incomuns que se mete em altas confusões, não é isso? Segundo o nosso querido anunciante lá do Sessão da Tarde.
É isso aí.
Então, mas o que esse cara tinha em mente era um filme que seguisse a fórmula bem sucedida das comédias pastelão muito populares da época, né? Que a gente até citou aí, o Porky's é um exemplo disso. Então, o outro é o Clube dos Cafajestes, que era uma combinação de humor escrachado, situações absurdas e cenas picantes. Daí os caras contrataram para escrever o roteiro a dupla Neil Israel e o Pat Proft, que eram experientes roteiristas de desenho animado e comédia para TV. Inclusive esse Pat Proft é um dos roteiristas do famoso especial de Natal do Star Wars, 78. Dizem por aí que é das piores coisas já feitas na história do entretenimento mundial. Já viu isso? Vocês já viram esse negócio?
Eu já. Eu achei bizarro.
É bizarro, né?
É mais bizarro do que ruim.
Ah, tá, entendi. Eu nunca vi, mas eu já li comentários sobre isso. O pessoal que gosta de Star Wars e tal, odeia, né? Fala que esse especial de Natal aí tem que ser, né, obliterado. Já encontrar o diretor pro filme foi um pouco mais complicado, porque eles tentaram alguns nomes que não deram certo por razões diversas. Daí esse Paul Maslansky lembrou dessa série de TV que eu comentei lá no início, o WKRP em Cincinnati, que era produzida e roteirizada pelo Hughie Wilson. E daí ele teve a ideia de chamar o cara para dirigir o filme. O Hughie Wilson tava nessa época querendo uma oportunidade para estrear como diretor, né? Ele era roteirista. E daí chamaram ele para uma entrevista com os produtores. E aí tem uma história que ele conta como é que foi essa entrevista dele. Diz que foi uma maluquice, porque perguntaram para ele assim, aqui, você já assistiu o Porky's? Aí ele falou, não, nunca assisti. Aí o Clube dos Cafajestes, ele, não. E Picardias Estudantis, não. Eles foram falando vários filmes nesse estilo, nessas comédias bizarras, que eles queriam usar como referência, mas o cara nunca tinha visto nenhum desses filmes. Ele conta que esse WKRP em Cincinnati era um tipo de humor bem diferente, né? Era mais sutil, mais inteligente e tal, e que ele não tinha interesse nenhum nessas comédias crachadas, né? E achava muito baixaria. Mas como ele tava a fim de dirigir algum filme, e o Paul Maslansky, que lá gostava do trabalho do cara, né? Ele meio que os dois entraram num acordo ali, tipo assim, não, vem dirigir o filme aqui e tal. O cara topou. Só que, olha só, fizeram como os executivos do estúdio lá, colocaram como condição que ele assistisse, né? Fizesse dever de casa. Tipo assim, ó, você tem que assistir todos esses filmes aqui, né? Entregaram aquela, imagina, uma pilha de VHS pro cara, né? Uma caixa de VHS chegou na casa dele. Tipo assim, pros caras, pra ele entender qual era a visão dos produtores, né? E aí foi isso. O cara fez uma maratona. Ficou, sei lá, quantos dias assistindo esse bando de filme maluco pra poder entender o que os caras queriam. Só que o Wilson conta que assistiu lá essa porcariada toda e falou assim, cara, agora eu entendi. Eu tenho certeza do que eu não quero fazer. É nenhum desses filmes aqui, entendeu? Então, assim, o negócio teve com um efeito contrário no cara. Ele saiu determinado a criar alguma coisa que não dependesse exclusivamente do humor vulgar, né? Tivesse alguma coisa um pouco mais sofisticada ali. Daí ele começou a revisar o roteiro lá que os caras tinham feito e saiu cortando tudo quanto é cena maluca que ele considerava, né, muito vulgar, muito desnecessário.
Imagina o que seria esse filme.
Exato, exatamente, cara. Isso que a gente viu já é uma versão muito, mas muito, muito amenizado pelo cara.
Bem light, né?
Bem light, porque ele fala, inclusive, que ele já de cara criou um conflito com os produtores, né? E esse conflito continuou durante a produção inteira. Ele teve várias pressões dos produtores, os caras queriam que colocassem mais cenas de humor grosseiro, cenas de, né, cenas mais explícitas, coisas assim. Teve até uma parte que ele conta que o produtor ligou pra ele depois de ler o roteiro e falou assim, cara, a gente precisa de mais flatulência no filme, não tem ninguém peidando nesse filme. É.
Nossa, tipo, cara, que queria fazer.
Nesse nível, cara, e o Wilson fala assim, cara, vou botar flatulência no filme se eu achar que é engraçado, se não for engraçado pra cena eu não vou colocar, é simples assim. Então, né, falou, pô, se tiver uma cena que o cara tiver que peidar pra fazer alguém rir, beleza. Senão não vou pôr. E esse conflito continuou o tempo todo, né?
Esse cara é diretor dos próximos filmes? Porque tem, acho que tem uma piada com
ele,
o Fato
Lester. Eu acho, né, que ele dirigiu só mais um. Pra frente. Não sei, cara. É uma boa coisa. Acho que ele dirigiu só um e o dois. Mas aqui, o que aconteceu foi que o Wilson acabou tendo que fazer algumas concessões pra acalmar os produtores, né? Porque os caras já estavam enlouquecidos, né? Então, há duas cenas que ele queria de todo jeito tirar do filme, mas acabaram ficando, foram aquela cena do chuveiro, né, que o cara tá lá olhando as meninas tomando banho.
Nossa, aquilo é porcs total.
Totalmente desnecessário, né, cara?
Tipo, cena julgada lá, fora de contexto, no meio
tipo,
do nada.
Um chuveiro, banheiro público, que tem uma janela imensa, né, cara? É, mas pra quê?
Faz sentido nenhum.
Faz sentido nenhum aquele negócio. E aquela cena da festa, né? Que também aparece várias meninas fazendo topless lá do nada também, né?
De bobeira. Picardias estudantis puro.
Pois é, então, exatamente. Isso, assim, aquilo foram duas cenas que ficaram no filme depois de muito bate-boca, né? E mesmo assim o cara disse que ele ainda amenizou muito as cenas. Que tipo, tentou deixar, falou, tá bom, vou colocar uma coisa mais sutil aqui, né? Então, assim, agradeçam ao Wilson por a gente
ter envelhecido. Pois é, tá vendo? O cara deu uma segurada
no filme. Se dependesse dos produtores, ia ser uma loucura, né? Mas qual foi o resultado, então, da história? Apesar dessas disputas criativas todas de bastidores, né, e contrariando as próprias expectativas dos produtores, que eles achavam que era um filme meio de, sabe, faz aí, tipo, sabe, o filme vai render uma graninha aqui. Mas ninguém confiava na visão do cara. Então, assim, os produtores estavam muito pessimistas com o filme. Eles achavam que o cara tinha destruído a ideia deles, né? Só que acabou sendo um sucesso estrondoso aqui, ó. O custo de produção foi $4 milhões, até bem modesto, né? Mesmo pra essa época.
Não tem ator famoso?
Não tem ator famoso, né? Não tem praticamente cena de ação, né? É um filme bem barato mesmo. Só que o filme superou todas as expectativas e arrecadou mais de $150 milhões nas bilheterias. A reação da crítica foi bem menos entusiasmada, né? O filme foi considerado por muitos de mau gosto, né? Grosseiro, simplório e tal. Mas tiveram alguns críticos que gostaram, que alguns odiaram o filme mesmo. Quiseram falar que é das piores comédias de todos os tempos, não sei o quê. Mas teve alguns que falaram que, tudo bem, é uma comédia pastelão, a proposta é meio essa mesmo, mas assim, ele tá bem acima da média, né? Então, teve gente que enxergou aí. É, exato.
Se comparar com outros, ele tá um pouquinho melhor.
Ele tá um pouquinho acima. Só que com esse enorme sucesso de público, o filme acabou se tornando uma franquia duradoura, né? Claro, como não poderia deixar de ser. Ele gerou mais 6 sequências.
6.
Produzidas entre 85 e 94.
Eu parei no Missão Moscou.
Missão Moscou é qual?
Acho que é o 4.
Pois é, então ele foi até o 7. E juntos, esses filmes renderam mais de $530 milhões em bilheterias. Além de ter duas séries de TV, ó. Uma em animação, que foi essa que a gente lembra disso. Essa série de animação, se bobear, acho que passou no Show da Xuxa, viu?
Não, os 7 Missão Moscou, eu lembro desse, então. Mas eu não vi, não. Eu só lembro que ele existe.
E teve uma série live action também, bem mais recente, que é o 97. Alguém viu isso?
Não, jamais. Não vi, não.
Pois é.
Mas esse filme, ele foi ficando mais... voltado pro público infanto juvenil mesmo. E foi ficando mais leve.
Eu acho que aí o...
Continuou com as piadas pastelões e tal, mas foi, não teve mais tanta.
É porque aí os caras, os produtores também não são idiotas, né? Porque eles viram que a visão do cara deu certo e falou, beleza, então vamos fazer uma versão mais água com açúcar aí, né? Vai dando uma amenizada e tal. Olha aqui, ó, especulações sobre o 8º filme vem sendo vinculadas desde 2003. Por esse cara aí, o Paul Maslansky, o produtor lá. Baseado na onda de remakes de clássicos dos anos 80, como Esquadrão Classe A, Férias Frustradas e Casa Fantasma, não sei o que, eram os filmes que o Chia adora.
Férias Frustradas tem um remake?
Teve, uma série. Uma série de TV.
Uma série?
É.
Caralho, velho. Não sabia dessa, não.
Teve, tipo,
me pegou de surpresa.
Uma continuação também. Esse teve, do filme.
Né? Não, Férias Frustradas são 3. É o Férias Frustradas, o 2 e o de Natal. Tem 3.
Então, teve um que é com o filho do cara lá.
Isso. Então é isso. Eu falei série de TV, não, mas série foi Esquadrão Classe A, né, Chico? Teve uma série disso? Nova?
Não, tem filme também.
Ou é filme também?
O Esquadrão começou como série e virou um filme. Não,
mas tô falando dos remakes. Dos novos.
É um filme.
É, então é isso, ó. Esse cara disse em várias entrevistas que está na hora de um remake do Loucademia de Polícia.
Ele tá demorando demais, porque a galera tá morrendo. O Shin já listou aí.
Os
óbitos.
Ele tá tentando tirar esse remake do papel desde 2003, entendeu? A notícia mais recente que eu achei sobre isso é de 2021. E disse que a produção tava planejada pra começar a filmar em 2020, mas que tinha parado por causa da pandemia. E depois não achei mais nada sobre isso, não.
Ixi.
Só que aqui nessa notícia que eu achei, fala que o elenco do remake seria atores novos, né? Seria um personagem da série, com exceção do Steven Guttenberg e o Michael Winslow, que estavam envolvidos na produção também. Mas o resto da galera não, até porque todo mundo já morreu, né?
Tem que correr, o cara que faz o tenente, o Harris lá, tá com 80 anos, eu acho.
Nossa, cara, mas eles não vão botar esse cara no filme de jeito nenhum, cara.
Ah, ele pode ser agora qual é o posto acima do Bill Tennant lá? Podia fazer o chefão agora.
Aquele chefão da polícia lá, né?
É.
Tá bom, vamos ficar no aguardo então aí dessa obra de arte que vai ser o Loucademia de Polícia Reboot, pérola do cinema mundial. E bora pro troféu aleatório.
Bora. Troféu aleatório.
Vamos lá então, minha gente. Troféus aleatórios de ano novo, troféus especiais.
De ano novo.
Dudu, relembra aí pro nosso ouvinte. O que significa ganhar um troféu aleatório?
Ganhar um troféu aleatório é você ser aceito em qualquer lugar, do jeito que você é. Olha aí, que bonito.
Que bonito.
A mensagem do bonita. Filme.
Tá vendo? O Dudu tirou uma mensagem positiva aí do filme.
Pois é. Entra a música de final de ano da Globo.
Tanto filme merda que a gente anda vendo aí, ó. Tá vendo?
Esse aqui, né?
Esse aí... Melhorou um pouquinho, aumentou um pouquinho o sarrafo, aumentou o nível.
É que vocês estão traumatizados com o Gremlins lá, que vocês falaram tão mal do filme.
Não, mas é porque o Gremlins... Eu falei, o Gremlins, eu não lembrava que era filme de terror.
Aquele episódio foi até triste, o Chi ficou triste o episódio inteiro. Ele nem conversou direito.
Que puto
episódio
que
de Natal mais
Natal.
Triste.
É verdade.
Vamos lá então, Chi, começa aí. Qual é o seu troféu aleatório para o Loucademia de Polícia?
O meu troféu é o troféu Topada de Respeito, que vai para aquele extra na cena que tá todo mundo correndo atrás dos policiais, que ele deu um chutão de canela no capacete. Eu não sei se você parar.
Cara. Ah, que os caras jogam o capacete. O cara joga o capacete na galera e o cara
assim um extra.
Dá uma topada. Ué, ele é um.
Era
um
extra, porque ele era parte da população que tava lá.
Tá bom, né? Achei que fosse extra uma cena que não tava no filme.
Não, figurante.
O capacete.
Não, o cara dá uma trupicada no capacete mesmo.
E continuou correndo.
É, isso aí.
Coitado, o cara deve ter ganhado, sei lá, $30 e um sanduíche de mortadela pra fazer aquela cena, cara.
Como é que ele não viu um capacete vindo na direção da perna dele, pô? É muito topeira, né?
Ele achou que ele ia conseguir se desvencilhar, mas não.
Tá bom. Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Academia de Polícia?
Eu tenho o troféu da Ana dos Santos. Vai pra esposa do Asiago lá, aquela mulher perseverante, que ela sai pulando nas secas e em nada. Nossa, aí, corre,
maravilhosa.
E vai parar na frente do carro.
E é claramente o dublê, né?
Não, claramente. Não, lógico.
É
claramente
muito evidente que é o dublê, muito
cara,
bom.
O ombro largo, né? O cara correndo, tá de vestido e peruca.
Mas então, esse filme tem essa coisa engraçada, que ele tem várias ceninhas, né? E piadinhas, assim, que são meio que uns sketchzinhos, né? Curtos, assim, não... faz muito parte da história.
Não tem história nenhuma.
Pra que aquela cena? Tipo, a esposa do cara vai fazendo ginástica e dando 1 milhão de piruetas até chegar. Pra que aquilo? Não faz sentido.
Eu achei que depois da mulher aparecer, uma mulher
que nunca aparece mais. Personagem que nunca mais aparece no filme.
E nunca mais apareceu.
Foi só aquela piada ali, entendeu? Esse filme tem várias dessas coisas.
Pra ser casado com aquele cara, tinha que ser assim, né? Cheio de habilidades. Pô.
Ah, porque o cara é um imbecil completo, é isso.
Porque o cara é um desastre ambulante, né?
Tá o cara certo. É um desastre ambulante, não é um imbecil.
E você, Tom, qual é o seu troféu aí?
Na volta, né? Na volta do grande troféu Popote do Arnold.
Isso é uma série que tem que ser, né? Nós vamos fazer o Popote de Ouro. O Popote de Ouro vai ser o prêmio.
Vai primeiro para aquele banheiro que é super mal desenhado, né? Pior design de banheiro que tem aquelas janelas imensas.
Isso, exatamente. As janelas
num parapeito de frente pros boxes.
Né?
É claro. Não tem uma curtida, né? Fechado.
E aí mostra a menininha com a bundinha sick, sick, sick.
Mas aí eu...
Que até eu falei assim, até eu tenho uma bunda melhor que essa menina aí.
Ai, meu Deus.
O padrão de beleza nos 80 era bem esquisito, né? Porque, bom... Realmente. A galera do filme.
Segurou.
A galera, né? Porque...
Acho que você arrependeu. Você arrependeu muito.
Porque
o pessoal Marina vai ouvir isso aqui.
Supostamente, aquelas meninas e aqueles caras ali, né? Eles são bonitões, e elas são bonitonas, né, cara? Mas não são, né? Pô, a galera ali é dureza. Eu vou dar o meu troféu aqui. Esse aqui vai ser pra produção do filme. É o troféu Inception, de trilha sonora impregnada na mente, que vai pra aquela música tema.
Isso, essa trilha sonora é incrível. Incrível,
cara,
essa trilha sonora.
Cara, não, peraí. É incrível.
É incrível,
mas é o seguinte,
porque ela fica.
Não, ela fica. Vou te explicar por que ela fica. Ela fica porque em 15 minutos de filme, ela já tinha tocado 28 vezes.
É, sim.
Cara, eu não aguentava mais. Eu falei, cara, não vai, não é possível.
Filme bom, tem trilha sonora boa, marcante.
Tudo
cara.
Bem, é marcante, mas não precisa tocar 40 vezes no filme, cara. Toca o tempo inteiro.
É a mesma fórmula do Tiro da Pesada, que toca
exatamente.
O tempo inteiro também, a mesma música.
Fala
do
tipo, Bim-Bim
lá.
Yeah. Não, mas eu achei que esse aqui, eu achei muito pior que do Tiro da Pesada, cara. Porque eu lembro que eu parei pra olhar o tempo e falei, não é possível, essa filha já tocou 20 vezes. E aí pausei assim pra olhar, tinha 12 minutos de filme.
Entre uma cena e outra, sempre toca essa música.
Cara, não é possível. É exato, é tipo a transição entre a vírgula, né? A vírgula entre uma cena e outra é a porra da música. Cara, que inferno.
Parece que a gente faz em podcast, né? Que não tem que pagar mais trilha sonora, usa sempre as mesmas.
Usa a mesma. Esse cara, ele otimizou ali. É essa música e aquela outra da Ostra Azul, né? Mas a trilha sonora, é por isso que ela fica marcada, cara. E a gente lembra porque ela toca 800 vezes no filme.
Em todos os 7 filmes.
Todos os 7 filmes.
Eu, se fosse o Randy, ia colocar essa trilha também de fundo durante todo esse episódio.
Aí, o loop, né?
Nossa, é excelente.
O episódio inteiro, Randy.
O episódio ficando assim vai ser excelente.
E aí, quem é que vai entregar esses troféus aí hoje?
Polícia e cadetes.
Cadetes de polícia dando piruetas. É isso.
Isso.
E tocando a música do Randy.
Apresentar. Tomem conta do meu carro, hein? Adeus!
Tchau!
Adeus, meninas!
E aí, meu irmão, você conhece todas aquelas garotas?
Sim, são minhas namoradas.
Todas elas?
É.
Karen Mahoney.
Ah, George Martin, Karen.
Nós temos que ser amigos, George. Você é um cara interessante.
E você é cadete,
hein? É, eu sou cadete até que consiga ser expulso daqui. Quero ser expulso até às 10.
Então você entrou para a academia para ser expulso?
Isso mesmo.
É, você é um cara mais do que interessante, é?
Vamos lá então, bora para os assuntos aleatórios de ano novo. Olha aí, os últimos derradeiros assuntos aleatórios do ano para encerrar essa temporada maravilhosa de sessão aleatória. Grandes aprendizados, como sempre. Ô Tom, qual é o assunto aleatório da semana?
Olha só, quando é assim, a gente não pode ter muita papa na língua. Ou às vezes é até bom. Participar de uma orgia requer comunicação aberta, respeito e consentimento de todas as partes envolvidas.
Não é só a mente que tem que estar aberta, não.
Que isso, Chico?
E é na volta do meu quadro favorito, o Etiqueta Moderna, em que vamos falar sobre o código de conduta, sobre como você deve se portar de maneira elegante durante uma orgia.
Olha aí.
Quem é que vai pensar em ser elegante nessa hora?
Ai, não, mas tem regra. Ué, tem regra.
Se tinha regra de etiqueta do nudismo, por que, que não pode ter da orgia?
Claro, pô? Claro que tudo pode. Tem que ter uma, não, tudo tem que ter regra.
Ah, não, não. Peraí, não, 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 não tem que cagar a regra pra suruba, pelo amor de Deus.
Não, cagar não pode. Eu já morro com essa regra aí, ó. Não pode cagar na suruba.
É cagar.
Cagar não. Eu vou falar, e se você achar que essa não faz sentido, Xi, só levantar o braço. Solta aí a vinheta, Redinho.
Eu gostaria de fazer um print, mas antes, Charles, não use o celular à mesa. Tenha mais etiqueta.
Participar de uma orgia requer comunicação aberta, respeito, e aqui estão alguns passos a serem considerados para garantir que a experiência seja positiva.
Ô, Tom, calma aí.
O que, cara?
Conecta com o filme aí, por favor, só para contextualizar essa
orgia. Do Jorge Martin.
O personagem.
Ah, o cara
latino
que
lá,
orgia,
que ele o tempo
tá
todo,
certo.
Ele tá na homenagem atual.
É, ele é o cara que tinha várias namoradas.
Isso, exatamente. Foi baseado nesse cara, hein?
Tem hora que o cara pergunta pra ele assim: o quê? Você transou com uma mulher só? Ele fala: é,
que nojento.
Cara,
que nojento.
O cara tá sacaneia com ele, né?
Tá sacaneia com ele, né? Porque o cara tá sempre com, sei lá, 10 mulheres junto.
Então, participar de uma orgia requer comunicação aberta, respeito e consentimento de todo mundo. E aqui vão alguns passos a serem considerados para garantir que a experiência seja positiva e sem constrangimento para todo mundo que está dividindo o mesmo espaço. Então vamos começar por onde tudo começa. Na escolha de parceiros confiáveis. Porque participar de uma orgia com pessoas em quem você confia pode criar uma experiência muito mais segura e positiva do que se for com pessoas desconhecidas ou com pouca intimidade, como o seu chefe ou com aquele seu colega da igreja, por exemplo.
Com o seu chefe.
A confiança mútua é essencial para que a gente consiga garantir o respeito e a compreensão. Ter confiança nos seus companheiros, nos seus parceiros, é como escolher um bom vinho. Quanto mais velho de casa, melhor, desde que garantida todas as ereções.
Olha aí.
Então, confiar é chave. E ninguém quer ter uma experiência por aí com nada que tenha gosto de vinagre. E falando nisso, Xi, vai levantando aí a mão se você se sentir incomodado com alguma coisa.
Eu tô me segurando aqui.
Higiene pessoal. É sempre muito importante ter uma boa higiene antes, durante e depois da experiência. Isso contribui para o conforto de todo mundo e o respeito pelo bem-estar de todos os 5, 10, 20, 30, enfim, pessoas envolvidas. Antes de começar a ação, dá um banhinho, passa um creminho hidratante, um cheirinho, nada estraga mais um clima do que um odor misterioso vindo de algum lugar que você não sabe o que é. Ou às vezes sabe o que é e às vezes sabe o que é o odor e você simplesmente
não
gostaria.
Não saber, né? Exato.
E seguindo ali a dinâmica, a comunicação, a conversa antes da orgia. Tão importante quanto o local de encontro, antes de iniciar qualquer atividade, é importante se conversar bastante e abertamente com todas as partes, ou com todas as pessoas, ou com todas as partes das pessoas que estão envolvidas.
Conversar com as partes das pessoas aí.
É o sexo oral.
Discuta sobre as expectativas, sobre os limites, sobre os desejos de cada um, para garantir de que todo mundo ali esteja na mesma página, ou na mesma cama, ou na mesma casa, ou no mesmo bloco de carnaval. Portanto, antes de começar a festa com 5, 10 ou os múltiplos de 5 que você gostar, tenha sempre uma conversa aberta sobre o que todo mundo espera e que todo mundo gostaria de ter. Seja honesto, a única surpresa que todo mundo quer é ser um presente legal e não um momento esquisito. E, por fim, é o consentimento. Certifique-se de que todos os participantes estão consentindo livremente e que esteja todo mundo confortável com a situação. O consentimento deve ser super importante e pode ser fundamental para que seja um momento de grande desfrute sem julgamentos. Ou seja, você também é livre para dar para trás depois de dar para trás.
Ou antes, né?
Exatamente. Só se certifica ali de que todo mundo esteja a bordo do navio do prazer e, o mais importante, que todo mundo esteja feliz em estar lá. O objetivo da orgia é sempre ouvir aquele sim gostoso, entusiasmado. Outro fator importante é respeitar o limite de cada um. Esteja ciente do limite de cada pessoa envolvida e respeite esse limite rigorosamente. Se alguém expressar desconforto ou desejo de parar, pare imediatamente e discuta a situação. Lembre-se que mais rápido que a mão boba é o tapa na cara. Reforçando a importância da comunicação, é que durante a orgia a comunicação continua sendo crucial. Fala sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode ser um pouquinho de ajuste aqui, uma perninha ali para cima, um bracinho ali para lá, um pouquinho de dedo a mais, um dedo a menos. Não vale morder sem antes falar. Durante o ato, a comunicação é mais importante do que um manual de instrução de montar móveis. Evite comparações. Na orgia, não há espaço para ser indelicado. Ninguém é juiz de concurso de beleza ou da performance de ninguém. Por isso, evite fazer comparações entre os parceiros durante a experiência. Isso pode causar ali um certo desconforto e prejudicar a dinâmica da atmosfera positiva. Cada pessoa é única e a experiência deve ser apreciada por todo mundo que está lá. Deixe a comparação pro horóscopo. Importante também é você não se esquecer do pós-cuidado. Depois da experiência, certifica de fornecer alguns cuidados, de manter algumas carícias e verificar como estão todos se sentindo sob o âmbito emocional. Isso ajuda a reforçar uma comunicação um pouco mais aberta e garantir que está todo mundo lá, confortável e apoiado. Você não é um carteiro que sai correndo depois de entregar a encomenda. Queremos garantir que todo mundo saia da experiência sorrindo e não com uma cara de o que foi que eu fiz. E é óbvio que, assim como no Clube da Luta, mantenha a confidencialidade sobre a experiência, respeite a privacidade dos outros envolvidos e não compartilhe detalhes íntimos sem permissão. Mantenha a confidencialidade no último. Isso não é o reality show, não é uma página do Xvideos e ninguém quer saber desde as suas experiências íntimas se tornarem notícia de capa de revista. Após a experiência, faça uma autorreflexão e, se possível, converse com outros participantes como foi para cada um. Isso pode ajudar a melhorar futuras orgias, sejam elas sexuais ou não, e a fortalecer a comunicação e a compreensão entre as pessoas. Depois da diversão, pense um pouco sobre o que aconteceu. É como uma revisãozinha ali do jogo, só que um pouco com menos suor e mais risada. Se todo mundo sair ganhando, tá todo mundo saindo ganhando. O principal é ter senso de humor e respeito. É como todo mundo diz, o riso é o melhor afrodisíaco. Então, divirta-se respeitando o sentimento e o desejo de todo mundo. É isso, a minha diquinha. Um beijo no coração de vocês.
Que maravilha, hein? O que você achou, Xê?
Ó, quem escreveu esse texto aí trabalhava no RH, né? Porque tá com cara de dinâmica de grupos aí.
Não é?
Bom, pra começar, porque a palavra que caiu em desuso hoje em dia...
É.
É sacanagem, né? Mas assim, o fato de chamar de orgia e não de suruba já indica que tá errado, entendeu? Porque a suruba existe um certo grau de anarquismo, assim, que é mais saudável, entendeu? Isso aí tá muito festa de playboy bacana, isso.
Tá muito gourmetizado, X, você achou?
Tá, gourmetizado a orgia.
Gourmetizaram a suruba, é isso.
Pois tem diferença de suruba e bacanal? Orgia e bacanal?
Ué, não teve um... Acho que foi um PDG que falaram disso. Alguém falou isso. E alguém chegou à conclusão que era o número de participantes aqui, Gerão.
Acho que foi aquele, do negócio que explodiu um negócio de gás e a galera saiu. Tem 500 pessoas.
Não, ah, é falar. Verdade.
Era, não era?
Era verdade que tinha umas 80 pessoas na Alemanha.
Não. 500 pessoas.
Meu Deus.
E aí vai ter vazamento de gás, era o caso de swing que tava rolando lá e a galera saiu.
Ah, então procurem aí no feed do PDG aí. Eu não falei, é alguma coisa daqueles jornal da garagem.
É um jornal da garagem, daqueles iniciais lá.
Isso, aqueles primeiros.
Esse tão difícil quanto dizer a final.
Acho que o primeiro que eu participei.
Goleada, é 3-0 ou 4-0?
Isso, exato.
Mas sempre foi 3-0, velho.
3-0 pra mim não é goleada.
Como não?
Não é goleada, 3-0?
É 3-0.
Não, 3-0 eu acho normal também.
É, a partir de agora, tomar 3 sorvetes é muito ou pouco.
Depende do tamanho de sorvete.
Sorvete, gol, é a mesma coisa, né?
Um é bom, 2 é pouco, 3 é demais, gente. 3 é sempre mais.
Depende, mas 4 é muito mais ainda.
1 milhão, 2 milhões, 3 milhões.
Mas aí 5 é mais.
Mas essas regras que o Tom tá falando, elas valem pra qualquer número de pessoas acima de 2. É isso.
É isso aí.
Então, 3 é homenagem a Troá. 3 é homenagem, é. Pois é, 3 não é orgia.
Tá bom, então orgia a partir de 4. Suruba a partir de o quê? 6 e Bacanal a partir de 8. Orgia a partir de 12. Acho que é isso.
Acho que é isso aí. Eu acho que é um bom parâmetro.
Isso. Vamos ficar com esses números aí.
Tem resposta aqui se quiserem, tá?
Olha aí.
Ô, Chico.
Fala os números aí corretos.
Você perguntou pra inteligência artificial, não,
né,
Chico?
ChatGPT respondeu.
Não, não. Inteligência artificial é qualquer coisa. Eu abri aqui a Barça pra ver.
A Barça? O que é a Barça diz?
Tá escrito.
Vamos ver. O que é a Barça de 68 diz sobre orgia? Vamos lá.
Bacanal. Tem relação direta com religião na antiga Roma. E durante muito tempo eram secretas, só podiam participar mulheres e eram realizadas até 3 dias por ano.
Bacanal, só pode participar mulher, né?
Durava 3 dias, é isso?
Não, mas é porque esse bacanal, calma, isso aí era o ritual lá.
Isso.
Não era sacanagem.
É, exatamente. Essa é a definição do
culto ao baco, ao bacanal.
Isso.
É isso.
Mas
isso
já era putaria.
A gente também acha.
Não, não sei se era putaria.
Não, que isso,
diz aí que é putaria, Chico?
Tem, elas corriam nuas pelas ruas e tal.
Nada de boa, não. Era só
subentende-se
que rolava
alguma coisa.
Uma corridinha.
Tá tomando um arzinho ali, né?
É, isso aí é de leve.
Calor na bacurinha.
Isso.
Agora aqui, ó. Tem gente que fala que não tem diferença, né?
Então, assim, não, você depende. Disse que tem uma definição aí. Fala a definição.
Tem uma.
Então, assim, se forem 4 pessoas, sendo 2 casais, não é suruba, nem bacanal, nem orgia, só swing.
Swing. 2 casais. Troca-troca. Troca-troca de casais.
Isso. Beleza. Pra ser suruba, bacanal, orgia, tem que ser 4 pessoas que não são necessariamente casais.
Eu ninguém é de ninguém. Entendi. Esse é que é o negócio.
Por isso que eu tô falando da anarquia, entendeu?
Entendi.
Ninguém é de ninguém.
É isso a definição?
Acho que sim.
Tá bom.
Fechando então, a parte.
Achei ótimo.
Tá bom. Exato. Resolveu aí o
grandes
nosso problema.
Pontuações.
Isso.
Olha que aprendizado pra terminar o ano, hein?
Exatamente.
Maravilhoso, né?
Vamos começar o outro.
Oi? Ninguém pode entrar aqui.
Escuta, eu tô com um problema, chefe.
E comandante?
Ah, comandante, me desculpe. Esse peixe é seu?
Não, pertence a um amigo.
Grande amigo.
E o que quer?
Eu quero sair daqui, agora mesmo.
Do meu gabinete?
Não, sair da academia.
Isso não é problema? Pode somente desistir?
Não, não posso.
Claro que pode. Muitos, muitos homens formidáveis desistiram. Muitos, muitos homens.
Comandante, conhece o Capitão Reed?
Oh, sim. Capitão Reed. Então é o Mahoney. Mahoney. É um caso especial, não pode desistir.
Vamos lá, Dudu. Qual é o assunto aleatório, o seu último assunto aleatório do ano, hein? Responsabilidade agora.
Eu perguntei pro X se ele já tinha andado em alguma viatura e ele já tomou um sacode da polícia. Depois você pode explicar pra gente o que aconteceu?
Tomou a dura dos homens.
Porque nesse filme tem várias viaturas e aquelas que são clássicas, né? Aquelas azuis e branquinhas da polícia. O primeiro carro de polícia foi uma carroça movida a eletricidade nas ruas de Akron, em Ohio, em 1899. Olha aí, desmontaram, fizeram uma carroça movida a eletricidade. E desde a década de 1920, o Departamento de Polícia de Nova York empregou uma frota de veículos dotados de rádio para ajudar no combate ao crime na cidade.
Rádio patrulha.
Isso. E aí, teve a introdução da Ford com motor V8 Flathead em seu modelo 18 de 1932, que foi o primeiro carro de baixo custo comercializado em massa com um motor V8. E esse carro provou ser popular entre os departamentos de polícia e levou uma forte fidelidade à marca. Deu também à empresa uma vantagem na captura de mercado, que durou até 1968. Entre 1940 e 1950, né, as 3 grandes marcas, né, a Ford, a General Motors e a Chrysler, começaram a oferecer pacotes policiais especializados, né, veículos aí adaptados para a polícia. E aí o pacote Ford, em 1950, utilizava o motor Mercury, o maior e mais potente do menor e mais leve veículo da Ford. Então o carro era pequeno, mais leve, com um motor muito potente, né, para eles conseguirem ter velocidade, conseguirem fazer manobras também.
Ah, interessante.
E aí acabou com a prática de alguns policiais estaduais, de comprar modelos maiores e mais poderosos, porém mais caros, incluindo o que eles usavam, que era o Buick, o Hudson e o Chrysler. Então, um carro mais compacto, potente e veloz, né, ideal para uma perseguição.
Certo.
E em 69, a Plymouth conquistou o primeiro lugar no mercado policial. A Chrysler manteve essa liderança até a crise de energia nos anos 1970, que levou os compradores a adotarem veículos menores. A Chrysler depois continuou a plataforma de tração traseira em 89. E aí então, os Estados Unidos e o Canadá têm departamentos de polícia usando historicamente sedãs com tamanho e preço baixo. E aí eles mudaram para intermediários, tipo o Plymouth Satellite, o Ford Torino e o AMC Matador. Entre 60 e 70.
Tá, mas a gente sabe qual que era aquele do filme? Qual que era o que aparece lá?
O do filme, eu acho que o do filme da década de 70.
Deve ser.
Eu acho que é o Plymouth. Tenho quase certeza. Entre 60 e 70, algumas polícias estaduais adotaram veículos com performance acessível. Ford Mustang, Chevrolet Camaro e o AMC Javelin, para uso como veículos de perseguição em alta velocidade.
É, e são os famosos muscle car.
É, as rodoviárias precisavam de carros bem potentes mesmo para poder.
E aí é perseguição na estrada, né? É aquele agarre-me se puderes.
Exatamente, alta velocidade. E aí, ó, com os carros reduzidos, voltaram na década de 70, voltaram o Ford LTD, o Plymouth Grand Fury, Chevrolet Capriche. E aí o Chevrolet Capriche terminou de ser produzido pela Ford. E aí Crown Victoria Police Interceptor substituiu esse Chevrolet Capriche como carro patrulha padrão.
Esse não sei o que Interceptor aí não é o carro do Mad Max?
Crown Victoria Police Interceptor. Acho que é, hein? Ele é da década de 70.
Ah, deixa eu ver. Eu acho que é assim.
Só que a maioria desses carros já foram tirados de circulação já. Esses Crown Victoria. São bem mais antigos. Mas são carros bem resistentes, né? E bem eficientes.
Não. Esse Interceptor é dos anos 90.
Você está confundindo. Eles chamam de carro Interceptor, mas na verdade não é. É um nome.
O modelo é um Ford.
O modelo é um Ford.
Ford. Porque isso aqui é Ford também. Mas ele chama Ford Crown Victoria Police Interceptor. Mas realmente você tem razão, o Mad Max é bem mais antigo, né? Mas eles no filme chamam de Interceptor, não é isso?
É, tiveram outros modelos também, ó. Chevrolet Impala, na oitava e nona gerações, Chevrolet Tahoe, o Dodge Charger, também teve percentual no mercado. Em 2011, a Ford descontinuou o Crown Victoria.
Ah.
E aí trocou pelo Taurus de sexta geração. E aí, quando a Ford fez isso, a Dodge recuperou a liderança no mercado com o Dodge Charger Pursuit, a partir de 2012.
Ou seja, esses são carros que as fabricantes fazem já para a polícia, né? Já são projetados para uso policial.
Isso deve ser nem vendido para o público, isso é pacote fechado para a polícia,
claro,
né? O público nem tem acesso.
Deve ter um conjunto de acessórios especial também, né? O carro já vem todo montado para a polícia.
Mas assim, não tem uma regra não. As frotas, elas podem, o departamento ele pode escolher os veículos que eles quiserem. E costuma ser assim, deu certo em algum lugar, a galera costuma repetir, copiar, né? Aí tem as jurisdições canadenses escolhem usar sedãs de tração dianteira com motores V6 menores. E a V8 de tração traseira é amplamente mais preferida.
Certo.
Por causa da questão da consistência com a perseguição mesmo. Além disso, esses sedãs, como o Taurus e o Impala, mostraram-se problemáticos em termos de custo de manutenção. Então, além de ser V6 mas menos potente, ele tem problema com manutenção. Então, os carros de polícia norte-americanos já foram notados por serem pintados em preto e branco, com as portas e o teto do carro pintados de branco, enquanto porta-malas, capô, para-lamas dianteiros e painéis traseiros eram pintados de preto. E aí, eram usados normalmente, vinham pintados numa única cor, geralmente branco ou preto da fábrica, e aí eles eram usados com contraste para fazer destacar dos veículos civis.
Certo.
A partir da década de 70, as marcações tornaram-se mais elaboradas, com uso generalizado de computação gráfica e faixas de vinil. Embora os designs de preto e branco ainda sejam usados, em muitas jurisdições os carros podem variar de totalmente branco a totalmente preto. Azuis a verdes de vários tons também são usados com frequência. Um marrom bege bronzeado são preferidos da polícia rural e dos xerifes. Eles têm uma padronização assim, meio que informal entre eles.
Da cor do carro.
É verdade, toda vez que você vê um filme, o xerifão chega no carro marrom, no bege, né? Mas diferente mesmo, não chega na viatura normal.
É isso mesmo.
As marcações oficiais também variam de acordo com a jurisdição, né? Portas laterais, às vezes o capô de um carro, geralmente trazem um emblema da agência ou o selo da cidade, geralmente com acabamento refletivo. Marcações como número de telefone, de emergência, mensagens genéricas antidrogas ou anticrime, ou URLs também são adotados. Algumas agências também têm números de identificação impressos no teto do carro de patrulha, para rastreamento por aeronave ou para distinguir unidades especializadas, como unidades K9 ou supervisores. Aqueles que têm cachorro.
É.
Em 2007, a Polícia Provincial de Ontário começou a converter sua frota para um esquema em preto e branco após décadas de variedade de pintura. Então eles padronizaram. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos recomenda, mas não exige, que as agências empreguem um esquema de cores uniforme em preto e branco para facilitar a visualização de todo o país. O ideal seria que todo mundo usasse, né, o clássico preto e branco, mas não é uma exigência.
Certo.
Então, o esquema de cada frota é determinado pelo departamento ou pela legislação estadual. As leis estaduais estabelecem padrões para marcações de veículos policiais e proíbem os civis de usar marcações ou esquemas de pintura, né, semelhantes. E tem umas agências que adotam Ghost Graphics, ou carros furtivos.
Ah, famoso paisana.
Isso, topos lisos e emblema discreto para fiscalização do tráfego. Esse veículo tem marcações que são visíveis apenas em determinados ângulos de iluminação, como parte traseira ou laterais, fazendo com que eles pareçam não marcados quando vistos de frente. No final de 2014, a Dodge superou muitos dos seus próprios recordes com uma versão AWD, tornando-se o único sedã da Chrysler com AWD e V8. Em meados de 2016, mais de 40% de todos os Chargers eram AWD. E antes do lançamento do AWD, a Ford tinha 60% do mercado policial. Em 2015, especialmente em 2016, a Dodge ganhou a marca no mercado, né? Ganhou margem no mercado.
Certo.
Em 2021, o Departamento de Polícia de Nova York adquiriu 184 Mustang Mach-E. Mach-E. 184 Mustang Mach-E. O modelo passou nos testes conduzidos pela Polícia de Michigan, referência em testes do setor. O modelo foi o primeiro veículo totalmente elétrico a passar nos testes. A cidade também estuda a adquirir 250 Tesla Model 3 em breve.
Olha aí.
E é isso aí, Nova York trocando os carros por carros elétricos já, desde 2021.
Ah, eu vou te falar que os carros de polícia daqui, o que chama muita atenção é assustador, é que o para-choque dos carros é um troço inacreditável. Eles botam tipo uma proteção
isso.
Gigantesca na frente.
Pra fazer a abordagem e...
Boa, pra te obliterar...
Danificar o veículo, né?
É, e eles pra poder, né, acho que arrebentar a traseira dos carros, porque... Cara, é um para-choque imenso. E tem o... Você não falou aí do Brasil, né? Tem um carro de polícia clássico brasileiro. O Chico vai lembrar. É a Veraneio Vascaína, né, Chico?
Vem dobrando a esquina.
Com a Veraneio preto e branca.
Veraneio,
né?
Preto e branca, é isso aí. Que era o clássico.
Eu falei do Brasil, 80 também.
E a famosa Baratinha, que era o Fusquinha.
Fusquinha.
Baratinha, isso aí?
É, Baratinha.
Sabia, né? Baratinha. Mas ele tinha uma pintura específica?
Preto e branco. Preto e branco também.
A Veraneio. A Veraneio era porque ela era preto e branca. Uhum.
Não, mas o Fusquinha também era preto
vermelho,
e branco.
Né? Ah, tá. E tem uma história que eu não sei se é verdade, não sei se você viu isso aí, que diz que a polícia em Dubai usa Lamborghini, é o carro de polícia.
Não foi pra Dubai, não, mas eu não duvido.
É? Tem isso
não
mesmo?
Não duvido que tem.
Polícia lá...
Não, cara, coloquei Dubai na minha pauta aqui, não.
Deixa eu ver se esse aqui é, se eu tô viajando, eu acho que é isso mesmo. É aqui, ó. Dubai Police Supercars. Tem aqui, ó. Os 10 carros. Lamborghini Aventador é o que a polícia de Dubai usa. Tem Mercedes-Benz, V8, SLS, Maserati, Gran Turismo. Mas deve ser divertido ser policial em Dubai só pra andar esses carros aqui, ó. Bugatti Veyron. Nossa senhora. Carro que chega a 407 km por hora.
Você tá doido.
$2 milhões o carro. É isso.
É isso aí.
Tá ótimo. Maravilha. Ô, Tom, qual que é o seu carro de polícia favorito?
O do Robocop.
Caro do Robocop. Você sabe qual carro que é?
Aquele que levanta a portinha. É, modelo eu não sei não, mas aquele que levanta... Qualquer carro. Meu sonho de princesa era ter um carro que levantava aquela porta daquele jeito lá.
Não, mas o do Robocop não levanta a porta, não. Ele abria de lado.
Não, cara, que...
Não, você tá maluco? O carro do Robocop abria a porta normal. Você tá confundindo com o... Com o De Volta pro Futuro lá, como é que chama?
Com o DeLorean?
O DeLorean, que tinha que abrir aquela porta pra cima.
Ah, né? Não, é verdade, tem razão. É isso aí. Não, mas o do Robocop era bem da hora mesmo.
O do Robocop, o que ele fazia é que na hora que ele saía da garagem, ele batia a traseira no chão e soltava uma faísca. É, aquilo é clássico.
Era um Mustang, olhando aqui, era um Mustang, era um Ford o carro.
Ah, então. É, exatamente, esses muscle cars, assim que os caras gostam de botar. E você, Chico, qual é o seu carro de polícia favorito?
Ah, o meu é fácil. É o carro do Blues Brothers, o Dodge Monaco. 74. É o carro de polícia.
Nossa, é uma banheira também, né?
É o carro definitivo dos filmes policiais dos anos 70.
Esse era aqueles que sempre tinha uma cena que o cara filmava por baixo, o carro saía voando assim.
É,
batia do outro lado. Essa cena clássica de qualquer filme de perseguição dos anos 80.
É, e sempre tinha o cara que escorregava no capô do carro de polícia.
Tá certo.
Um oficial de polícia tem que inspirar confiança e respeito. A voz dele ou dela tem muito a ver com isso. Hooks, por favor, levante-se e fique aqui. É pra hoje, Hooks. Pronto. Aqui fica a casa. E aqui é a janela. Eu sou o ladrão. Eu estou saindo pela janela com um som roubado nos braços. Eu estou pulando a janela e levando o estéreo. E você é o policial que vai me prender. O que você diz, Hooks?
Não se mova! Isso é um assalto!
Assalto?
Quer dizer, polícia. Eu sou da polícia.
Vamos lá, então, Xi. Você ficou aí com o dever de encerrar o nosso... terceira temporada. Encerrar o ano, exatamente. Encerrar a nossa terceira temporada. Vamos para a festa de Réveillon. Qual é o assunto aleatório da semana?
Pois é, vou aproveitar que você me passou a voz, então, para encerrar esta edição, vou falar da voz, né? No filme de hoje, nós vimos algumas maneiras de amplificar e alterar a voz humana. Primeiro com o Sargento Harris usando e abusando do megafone, depois com o Comandante Lassard, né, usando o microfone na coletiva de imprensa, depois com o Larvell usando um sistema de som para fazer suas imitações, e novamente com o Sargento Harris sendo trollado com gás hélio. A voz humana é uma das características mais distintas e versáteis do ser humano, no entanto, ela é uma coisa muito complexa e sensível, que pode ser afetada por uma variedade de fatores. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo isso que envolve a voz e como nós a percebemos. Então, primeiro, eu quero fazer uma pergunta. A voz de vocês soa diferente quando vocês se ouvem, quando o episódio é lançado?
Claro.
O que é?
Sempre vai ser diferente.
É, eu também acho.
Você se ouvir gravando e você se ouvir depois do episódio lançado.
É diferente.
Sim.
É verdade que ouvimos nossa própria voz de maneira diferente do que os outros ouvem, né? Quando você fala, parte do som viaja pelo ar e entra no ouvido das pessoas ao seu redor. Mas também há uma parte significativa do som que é transmitida internamente através da condução óssea, né? Tipo aqueles fones que transmitem as vibrações pela estrutura óssea do ouvido.
Ah.
Esse som interno é o que você percebe quando fala. E ele é diferente da versão que os outros ouvem, né? Porque essas vibrações internas adicionam profundidade e ressonância à sua voz, tornando-a mais rica, mais grave em relação à sua própria percepção. Por outro lado, as pessoas que estão perto de você ouvem apenas a parte do som que viaja pelo ar e não experimentam essa mesma ressonância interna. Então, por isso, a voz que você ouve gravada ou que os outros ouvem em uma conversa gravada pode parecer estranha ou diferente da que você está acostumado a ouvir internamente. Por isso que muita gente fala que não gosta de se ouvir.
É isso mesmo. Demora, né, pra gente acostumar. Você que é um radialista, X, você que trabalha com rádio e desde sempre. Demora pra você se acostumar, né? Depois você se acostuma.
Demora.
No início, assustador.
Demora pra você se ouvir, né?
Também, você ter coragem de ouvir, né? Já tem isso.
Outro fator que muda a nossa voz é quando ela passa por algum meio antes de chegar até o ouvinte, como, por exemplo, a nossa voz que você está ouvindo aí do outro lado, ouvinte aleatório. A voz pode sofrer distorção quando passa por um microfone, dependendo de alguns fatores, como a qualidade do microfone, o ambiente que está sendo usado, as configurações do aplicativo que foi usado para gravar e também a distância que a gente fica do microfone, né, Dudu?
É.
Existem microfones que conseguem capturar frequências de áudio mais graves e outros mais agudos. Né? Por exemplo, aqui em casa eu tenho 5 microfones e cada um deles tem uma característica diferente. E aí a minha voz soa diferente em cada um deles. Mas não é só isso que acontece com as nossas vozes antes de chegar até o ouvinte, né? O Randy e o André, quando fazem a edição do podcast, eles editam o áudio. Ou seja, eles aplicam filtros como equalização, compressão, tiram barulho, fundo, reverberação, né?
Isso.
E tudo que é preciso para deixar as nossas vozes mais claras, mais nítidas.
Explosivos, tiramos explosivos.
Explosivos.
Tiramos sibilantes.
Aliás, tirei isso. Explosivos.
Sibilâncias.
Sibilâncias.
Isso.
Então, se você ouvir as nossas vozes ao vivo, pode ser que você ache um pouco diferente, né? Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para os ouvintes que já nos ouviram pessoalmente. Alguns de nós já nos encontramos com alguns dos nossos ouvintes, né? Tô lembrando aqui alguns. O Dudu encontrou com a Ana Paula, a gente aqui encontrou com o Will, eu encontrei com o Marcos Robles. Quem mais? Lembrem de mais alguém que vocês encontraram pessoalmente?
Ouvintes?
Encontrei com a Carol, Pet Lady.
Encontrou com a Carol, já encontrei com o Will.
Galera do PDG também, né?
Sim, uma galera. A Ana Paula é minha amiga, pessoal. Eu encontrei com a Carol Pet Lady, só, que eu não conhecia.
O Randy também a gente não conhecia, né? Conhecemos recentemente também.
Estamos esquecendo de alguém. Então, desculpa aí, gente, dá um desconto. Só tem velho aqui. Então, por falar nisso, outra coisa que altera a nossa voz é a idade. Né? Isso acontece devido a alterações anatômicas, fisiológicas e hormonais. À medida que nós envelhecemos, os músculos envolvidos na produção da voz podem sofrer atrofia, o que pode resultar em menor controle sobre a voz e na perda de força vocal, né? O John Bon Jovi que o diga. As cordas vocais podem perder parte de sua elasticidade com o tempo, que afeta a capacidade de vibrar e produzir sons agudos, né? O Axl Rose que o diga. Alterações nos níveis hormonais, como no caso das terapias hormonais em pessoas trans, e a menopausa para as mulheres e também a puberdade na adolescência podem afetar a voz também. Aliás, alguém aqui tem gravações de vídeo ou áudio com a voz que tinha quando era criança?
Sim!
Você se ouviu, Tom?
Faz tempo que eu não vejo essa fita, porque é uma fita de vídeo. Minha mãe tinha ganho no consórcio uma filmadora faz bastante tempo.
Como é que é essa sensação? Porque eu não tive essa oportunidade.
Ah, é muito doido. É uma voz completamente diferente, né?
Sim, sim. Outras alterações na voz acontecem por fatores externos, como o fumo, o álcool, remédios. E tem tudo a ver com a redução da hidratação e um aumento na secura das membranas mucosas da garganta, que podem levar a uma voz mais áspera e rouca. Aquela famosa voz de fumante, né? Mas aí, Tom.
Cadê a pastilha? É a voz das irmãs da margem.
Isso. É a voz da minha querida, saudosa professora Matilde de sociologia, que ela fala: hoje vamos falar de Durkheim. Falar sobre o suicídio.
Tem aquela comentarista de Olimpíadas também que fala assim, né? Eu não sei mesmo que modalidade, mas tem uma mulher que ela fala com uma voz muito de fumante, cara. É muito absurdo.
Não, voz de fumante é terrível. Tem alguns exemplos na família e realmente é complicado. A nossa voz pode mudar até mesmo por conta do idioma que nós falamos. Ô André, quando você fala inglês ou espanhol, você percebe isso? Que a sua voz muda?
Cara, boa pergunta. Eu nunca reparei, não, mas vou reparar. Porque eu nunca me escutei falando também, né?
Tem
gravação
isso, né?
De eu falando em outro idioma, mas pode ser.
Agora, por que que isso acontece? A voz pode variar por conta das particularidades dos idiomas, né? Como entonação, fonemas, que são sons distintivos da fala, né? Sotaques, ritmo, expressividade, até contexto cultural, que são únicos em cada língua, né? Agora, até mesmo o ar pode influenciar a nossa voz. Ela pode mudar em altitudes elevadas devido a fatores como a pressão atmosférica reduzida e o ar mais rarefeito, né? Ou seja, se a pressão do ar é menor, há menos resistência para a passagem do ar através das cordas vocais e isso acaba deixando a voz mais aguda. Além disso, o ar mais fino pode levar a uma diminuição da umidade, o que pode afetar a lubrificação das cordas vocais, tornando a voz, além de mais aguda, também mais áspera ou até mesmo rouca. Essas mudanças costumam ser temporárias e desaparecem quando se volta à altitude que você está acostumado, né? Agora, isso explica a próxima mudança de voz que eu vou mencionar, que é a inalação de substâncias como o gás hélio.
Olha aí!
Que temporariamente altera a voz devido à mudança na densidade e na ressonância do ar nas pregas vocais. O hélio faz com que as ondas sonoras se propaguem mais rapidamente através dele, resultando em uma nota mais aguda, o que faz com que a voz pareça mais aguda, tipo aquele personagem, né? O Alvin e os esquilos.
Ah, verdade.
E para encerrar o assunto, eu queria pedir para a edição aí colocar um áudio ilustrando esse conceito do gás hélio e mostrando o que é que a gente aqui do podcast faz nas horas vagas quando se encontra ao vivo. Bota aí o Tom fazendo a abertura da sessão aleatória com gás hélio diretamente do churrasco na casa do Thiago.
Esse vídeo é maravilhoso, cara.
Nesse dia eu realizei um sonho que eu sempre quis fazer isso.
Eu sempre quis
fazer isso. E eu fiquei muito feliz fazendo isso.
Quantos balões você teve que aspirar ali pra fazer?
Nossa, ele aspirou
até
um inteiro.
Até que não é muito, não. Até que, é que na primeira não funcionou, né? Na primeira vez que eu aspirei, eu não fiz direito. Porque eu acho que eu misturei o gás hélio com ar.
Você tragou.
Eu misturei o gás hélio com ar. Aí não ficou tão bom. Mas depois, quando você só aspira o da bexiga, meu Deus, é muito bom, cara. É muito bom.
Excelente.
E era isso que eu tinha pra falar hoje.
Maravilhoso. Com essa despedida incrível aí do Tom falando com essa voz maravilhosa. Vamos ver então quais foram os nossos aprendizados aí da semana. O que nós aprendemos hoje?
Eu aprendi que se forem dois casais, não é suruba, é swing.
Eu ia falar a mesma coisa.
Ah, mas eu aprendi primeiro. Pode aprender também a mesma coisa, turma.
Não, essa é importante porque eu tô sempre, graças à Fê, também sempre me lembra toda semana de lubrificar a gargantinha.
Opa! Ah.
Pra ter uma voz bonita, saudável. Que
malandro! Caraca, Tom! Puta merda!
Tem que lubrificar a gargantinha, pô!
Eu achei que você ia falar de swing, lubrificação.
Volta, falando de suruba, é, você tá falando de lubrificar a garganta. Tá maluco?
Tem que lubrificar a garganta, gente.
Tá louco? Meu Deus!
Tá merda. Tinha que ser no final do ano.
Eu aprendi que existe uma versão dos 10 mandamentos pra suruba.
Exato, e eu aprendi que o Xi não segue nenhum deles.
Exatamente.
Ele que é o cara que não segue vida os louca. Mandamentos da suruba. Na suruba, vida louca. É isso aí. Quem é que encerra aí?
Não vou nem tentar, que eu sempre erro.
Então é isso. Chega por esse ano. Fala, feliz ano novo, gente.
Feliz ano novo.
Ver se ele conseguiu recuperar o arquivo. Ele não conseguiu recuperar, cara. Ainda bem que eu tinha esse backup aqui, porque senão eu não ia ter gravação, não. Que maluquice, cara. Ele destruiu o arquivo mesmo. Não confia no OneDrive, hein? Olha aí, ó. OneDrive.
fim da sessão.